A asma de Gabriel fugindo do imortal Joe, adverte, esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Balaieiras do meu futuro distópico, do meu mundo arruinado, estamos aqui em mais um Balaio Podcast para vocês, saindo do limbo do mês junino, seu Ian Costa, para falar aqui de coisas nerds novamente.
Nerds.
Olá, seu Ian.
E aí, beleza?
Nossa.
Nossa, tá uma animação para esse episódio.
Empolgação maravilhosa.
É, porque eu achava que tu ainda ia introduzir o tema, porra. Eu achava que tu ia introduzir o tema.
Não, eu sou assim, eu vou aleatório.
Ah,
isso é consequência do Parque do Povo, com certeza. Muita festa, né, Ian?
Fala, Natanzinho, fala, pessoal, então. E aí, hoje a gente vai saber como seria um futuro em que eu não faria ideia do roteiro de hoje. Mas é isso, precisava de três pessoas para gravar, tô aqui.
Tamo aqui. Seu Ian Costa, nosso mago do sul, e também Gabriel Gaspar pra compor essa mesa maravilhosa. Fala, Gaga.
Fala, Natan. Fala, galera. Sem livre-arbítrio não existe diferença entre submissão e rebelião. Já dizia...
Rebelião.
Presidente Johnson em Metal Gear Solid 2. Uma das maiores distopias aí.
Nossa senhora. Ah, perfeito. Muito
eu posso, bom. Eu posso aqui refazer aqui minha frase?
À vontade, refaça.
Refaça, vamos lá. Rebobina aí, Goreto. Vamos lá.
Fala, Natanzinho, fala, pessoal. E eu tô imaginando Bolsonaro e uma porca.
Cara, peguei a referência, hein? Peguei aí o Black Mirror pra você.
Teu corno, velho.
Mas enfim, estamos aqui depois de um mês de São João, que inclusive esse mês teve 5 episódios, se vocês notaram, a gente tava lá no universo junino durante 5 semanas.
Sim.
E agora estamos voltando aqui aos nossos temas nerds e aleatórios com distopias.
Distopias.
Vamos saber o que danada é distopia, quais são os tipos de distopia, onde é que a gente encontra essa distopia no nosso mundo nerd maravilhoso. Eu preciso explicar, Ian, que esse episódio era pra ser sobre Black Mirror, mas ele ficou frio e aí não deu mais pra fazer sobre Black Mirror. É bom, né?
Por mim ainda tá valendo.
Tá valendo?
Foi um frisson, mas não veio, eu vi pouca gente comentando.
Foi.
Mas é isso aí, vamos falar sobre ele também.
Também. Gaga, manda das redes sociais da gente aí.
Então vamos lá, @ Balaio Podcast, em todo lugar que tem um campo de busca você acha a gente.
Show.
A gente também tem nosso canal do Telegram, Balaio Podcast Canal, e o nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com, que também é o nosso Pix pra você dar aquela ajudinhazinha. Também tem o nosso querido PicPay, né, o balaio.podcast, onde a gente tem as assinaturas pra você dar aquela ajudinha todo mês lá, todo mês. Né? Eu ia falar alguma coisa, só que o peido mental eu esqueci. A gente também tem a bodega do balaio, né? uapenca.com/bodegadobalaio pra você comprar aí, andar aí com a moda a balaio.
Moda balaio. Isso, inclusive, eu queria chamar aqui o nosso... Diz o nome de um estilista foda aí, que eu não sei.
Tu acha que eu vou saber?
Paco Rabanne. Sei lá, esse cara é estilista?
Não, não sei. Qual é o nome? A Edna Moda dos Incríveis. A Edna Moda.
Edna Moda. Nossa, Edna Moda.
É.
Ian Costa, nossa Edna Mota.
Nossa,
você tem alguma camisa nova, Ian? Que tá parado lá, a bodega tá parada. Tem precisa de modelos novos.
Rapaz, é porque o volume de vendas está tão intenso que a gente tá tendo que se desdobrar aqui.
Não tem condição.
Na parte administrativa, né? Mas em breve chegará aí as nossas vitrines a prometida camisa Eu Vim Pra Ver o Redondo.
Tá muito bom, aí. Exato. Inclusive, poderia ter um também. Distopia é um mundo sem macaxeira. Seria maravilhosa essa camisa.
Nossa senhora.
Puta merda, pode crer.
Né?
Onde se oficializou chamar de aipim. Diga aí, Ave Maria, misericórdia.
Como assim se oficializou? Porra. Quem é que oficializa isso?
Não, isso é a distopia. Vamos começar a falar de distopia. Vamos puxar esse Dala aqui, bora.
Ah, tá, entendi.
Bora,
Dala aipim na casa do cara.
após.
Cuscuz paulista.
É, bota lá e pinge junto com o cuscuz na paulista no corpo do Bolsonaro. Tá... Talvez hoje eu esteja um pouco com raiva, tá, gente?
Um pouquinho.
E a Nidamente está gravando hoje com raiva, não sei porquê, talvez porque acabou o Parque do Povo, que ele adora.
Aham.
Uhum. Oh, nossa.
Gabriel também, vocês dois são dois festeiros, né?
Olha.
Não, tá eu bom, fui já. todos os dias, eu não sei decorar do que tinha lá no Parque do Povo. Era um parque que tinha gente, né? Realmente era um Parque do Povo.
Ah, sim. Exato, exatamente. Gabriel, mas olha, Natal aumentou 200% minha frequência no Parque do Povo.
Olha aí, fosse quantas vezes esse ano?
Ah, foi duas vezes esse ano.
Nossa, mano,
só,
tá
bom. Só porque disseram tá que tinha 32 noites, eu fui duas, né? É isso.
Justo, justo.
Só pra mostrar, só pra esfregar na cara de Caruaru.
E pra pagar minha língua, eu fui pro show de Alok.
Seu sem vergonha!
Então,
financiou.
Meia culpa, meia máxima culpa. Vamos embora falar aqui de distopia. O que é distopia? Pra gente começar aqui esse episódio maravilhoso, temos vários exemplos de filmes, de séries, de jogos, de coisas que podem exemplificar aqui distopias pra gente. Mas primeiro de tudo, por que a gente tá pensando em distopia, hein? Será herança dos quatro últimos anos?
Muito provavelmente.
Que a gente passou?
Muito provavelmente, né? A gente viveu ali um limiar de uma distopia bem, como é o nome? De uma série, sabe? Uma coisa assim, bem...
Agora, engraçado, por falar nisso, tem uma relação que eu já queria começar o episódio falando hoje, porque eu tive contato ao longo desses últimos anos, pós-pandemia, na verdade, né? Não só durante o governo Bolsonaro, mas também pós-pandemia, com vários festivais por causa de filmes que eu trabalhei, que eu fiz. E uma coisa que é muito recorrente de ver nesses últimos anos em festivais são filmes que falam sobre isso, sobre estar em ambientes distópicos, sufocado, aquela tensão constante do caos, do fim do mundo, inclusive coisas mais estéticas, né, remetendo a essa coisa do conflito e tal. É uma herança forte de pandemia e acho que até para os próximos anos, filmes que venham a tratar de distopias, como não eram desde a década de 90. Não sei se vocês lembram que... Gabriel não, que não estava nem vivo ainda. Mas na década de 90, tinha um boom de distopias e de catástrofes, né? Tu lembra desses filmes? Que eram muito filmes de catástrofe, de fim do mundo.
Ah, 2000... É, pois é, de 2012. Mas antes disso, né? A gente tem o grande Mad Max, né? Tem o Waterworld.
Waterworld, pois é, exatamente. Não, tinha muito. A gente vai passar por vários dias aqui. Mas primeiro, antes de mais nada, o que é distopia? Vamos tentar definir isso aqui.
Distopia é quando a sociedade, o mundo vai pro caralho. O mundo como conhecemos. Mas aí vai em pontos diferentes.
Inclusive o nome desse episódio acabou de se tornar Quando o Mundo Vai Pro Caralho. Né?
Distopia, para um, não é pra ficar a cara de Gabriel, é para um caralho.
É para um caralho.
É um específico.
Pois é, aquele futuro de caos. Futuro onde alguma coisa deu errado, deu muito errado pra humanidade. Né?
Alguma coisa, algum pontinho ali deu errado e algum ponto da sociedade como vivemos, não funciona da mesma maneira.
Mas esse ponto aí, ele pode ser assim um período, um interstício?
Pode ser,
um período,
pode ser.
Um período assim, entre 2000 sei lá, assim, aleatoriamente pensando 2019 a 2022, por exemplo, se a gente visse esse
chutando
esse período,
assim, pode.
Uhum.
Sim.
Até porque eu não acho que distopia é eterna, assim, acho que ela às vezes ela pode vir a acabar, né? Ela pode se configurar num novo mundo bom que surge depois. Tem um pouquinho certo. Disso também, né?
É.
Que às vezes a gente pensa que distopia é quando o mundo acaba. Não é, ela é uma fase muito ruim do mundo. Pode ser o fim do mundo, mas pode não ser. Pode ser o início de um novo mundo também.
Sim, sim.
Pode ser, se você se reajusta a um mundo que... Porque o mundo acabar é um mundo como a gente conhece, né?
É.
As pessoas que vivem naquele mundo acabado, não existe mundo acabado pra elas. É só o mundo, né? Então...
Agora é muito doido você pensar isso, porque, sei lá, o que é que faz... O mundo, beleza, tem as relações, a cultura, tal, tal, tal. Então, tecnicamente, sei lá, se alguém lá do começo do século XX olhar pra cá, ele pode ver como uma distopia, porque os valores mudaram, porque a sociedade mudou completamente.
Aham. Uhum.
Pois é, essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente entende distopia como uma coisa que é um futuro onde tudo foi pra casa do caralho, mas quem já nasce dentro da distopia? Aquela situação é considerada uma distopia pra ela porque aquele é o mundo que ela conhece.
Eu acho que é porque o nome distopia, ela tá mais atrelada à ideia da narrativa. A gente que tá lendo acha aquilo uma distopia.
Bom ponto.
Porque, por exemplo, a gente tem o livro, né, de Blade Runner, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. O Deckard, o personagem principal, ele já vive naquele mundo onde não tem animal, ele nunca viu um animal de verdade, aquela coisa toda.
É, então, pra ele não é distópico.
Não é distópico. Agora, pra gente que tá lendo, é.
Então quer dizer que se a gente estiver na distopia hoje, como o Ian falou, a gente não saberia que estaria na distopia.
Exatamente.
Interessante.
Onde o roteiro desse episódio foi feito pela inteligência artificial. Então, meu Deus, como é que a gente vai... como é que a gente explicaria isso antes de chegar em internet, como é um podcast, né, feito por inteligência artificial... Há um sujeito lá que trabalha numa carvoaria de... Na Revolução Industrial.
Sim, sim, sim. Lá na Inglaterra, imagina aí.
Na Inglaterra. Segunda Revolução Industrial e o cara... Ah, então, ChatGPT e tal. Como é que a gente explica isso? É, porra,
eu acho que ele ia curtir escutar um podcast enquanto trabalha na mina de carvão. Talvez.
Ia, com certeza, no seu celular, pegando ali, baixando o Spotify, Gabriel. Uhum. Não, Spotify. Sei lá, se você pensar... É, Laranja Mecânica é uma distopia?
Sim.
É uma distopia, né? Mas, tipo, era como a galera imaginava na virada do século XXI.
É, tá né? Sempre então... associado a futuro e tal. Eu perguntei essa coisa de estar dentro da distopia, porque como o Ian falou de 19, ele fez uma brincadeira com o governo Bolsonaro, mas eu fiquei pensando na pandemia em si.
Eu? Você que está... Vossa Excelência está colocando palavras em minha boca.
Não, mas pensa bem, se for a questão da pandemia, uma pandemia como a que a gente viveu, é um cenário distópico se a gente fosse falar pra uma galera ali do início do século XXI, sabe? De 2000 e pouco.
Sim.
Pessoal, vai ter uma pandemia aí mundial, vai ficar todo mundo 2 anos. 2 anos, a gente passou 2 anos trancado em casa. Vai ficar todo mundo 2 anos trancado em casa, vai morrer aí mais de 2 milhões de pessoas.
Aham.
Uhum. E aí, a gente viveu uma distopia.
É bizarro.
Eu acho que é por isso que é tão presente essa coisa na narrativa dos filmes e séries hoje.
É. Será que tem uma distopia pro passado também? Será que a gente vê e a gente... meio que distorce. Eu não sei vocês, eu olho pra pandemia, assim, foi extremamente traumatizante e tal. É, mas, assim, parece que foi algo... Quando eu olho pra trás, parece que foi mais curto do que foi e parece que foi menos terrível do que foi com o passar do tempo, sabe?
Ah, não sei.
E aí, quando volta, assim, porque por acaso, o estado da Paraíba esteja em emergência, né, por síndromes respiratórias causadas por vírus, mas que não se dá o nome, né, pra não estragar o São João... É, aí você começa a pensar quantos olhos, será que tá voltando? E aí começa a dar um certo pânico.
É, dá um trauminha, né? Pô? É foda, foi foda que passou, pô.
É.
Quando você olha assim, você diz que não, que ah, você tem uma impressão diferente, porque a gente tá aqui, né? Sobreviveu. Acho que perguntar pra galera aí da turma do Gabriel, que ficou na universidade da China aula 2 anos pela internet.
Irmão, isso é uma distopia. Puta que pariu,
com certeza. O meu PC fica do lado da cama. Era levantar da cama, sentar no PC e assistir a aula, depois voltar. Era uma...
Deus,
era uma desgraça.
Desgraça. Mas vamos lá, vamos falar aqui de distopias do mundo nerd.
Eu me lembro, eu faço isso todos os dias, mas beleza.
Pra quebrar um pouquinho essa coisa da expectativa pessimista horrível que a gente entrou aqui agora, tem uma questão também que são as distopias que podem ficar até engraçadas, né? Tem algumas distopias que são cômicas, pra gente começar leve aqui. O que é que vocês me indicariam de distopias cômicas aqui?
Isso me eu lembrou de um filme... filme. Ah, lá vai. Vai, qual é o filme?
Não, é o de zumbi, que é bem engraçado lá com aquele negoceiro. Tá. Como é o nome dele?
Pô, Zumbilândia. Acho que é Zumbilândia.
Zumbilândia. Zumbilândia com Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, que fez o Lex Luthor. É outro, tem outro. Tem outro filme de zumbi.
Ah, tá. Nossa, com o Michael Cera?
Eu acho que é, ou eu tô confundindo com esse Jesse Eisenberg mesmo.
Ah, eu acho que tá, não lembro de nenhum filme do Michael Cera com zumbi.
Como sobreviver a um ataque zumbi?
This is the End?
Ai, não, pera aí, esse filme é maravilhoso. Esse filme é mas não é de...
É,
não é necessariamente de zumbi.
Eu literalmente jogo Michael Cera, zombie movie, aparece Zumbilândia.
Mas é como sobreviver a um ataque zumbi. Agora eu vou ter que conferir isso aqui, peraí.
Caramba, só não tem o Michael Cera.
Eu acho melhor a gente voltar pra ideia de Gabriel.
Não tem a porra do Michael Cera, não tem. Era Zumbilândia mesmo, essa porra.
Era Zumbilândia, Natan confundiu o Michael Cera.
Era Zumbilândia, não era Michael Cera, pois é, exatamente. Mas enfim, tem essas distopias engraçadas aqui. Vocês lembram de alguma também?
Eu me lembro de Idiocracia, né? Que é tipo um futuro longe pra cacete, todo mundo é extremamente burro. Tem uma distopia pior do que essa?
Twitter.
Aham, é basicamente Twitter.
Ian, você tem alguma indicação de distopias cômicas?
Rapaz, eu não diria cômica, né? Mas eu diria que dentro da desgraça, uma coisinha bonitinha é o Wall-E, né?
Ah, tá, é verdade. Ah, sim. A maior tristeza dali é o pessoal, né, deixar a terra no lixo e tal, mas é levinha.
Mas as baratas sobreviverão.
Exato, chegar no nível de você criar uma barata de estimação, né? É um negócio meio traumático. Eu fiquei pensando naqueles filmes também que tem o Todo Mundo em Pânico, né? Que tiram onda com outros filmes distópicos também, de alienígenas, de terror e tal. Ali já é alopração demais, é materação de onda.
Já é spoof.
É assim, nem toda desgraça. Eu até te separaria daí. Beleza, porque existem, né? Os apocalipses zumbis e tal. Mas eu tiraria isso porque, sei lá, eu acho que é uma entidade, é um gênero próprio, sabe? A estética zumbizesca.
É porque normalmente zumbi nunca tem tempo suficiente pra se acostumar com aquele negócio. Não tem uma história que passe anos e anos, né? Isso. Porque normalmente o que é, eles batem no pior ponto de uma história de zumbi, né? O corpo do zumbi apodrece. Então não dá pra mostrar a história daqui a 40 anos.
É verdade.
E agora em relação a essa coisa da comédia também, eu nem sei se ainda se encaixaria como distopia cômica. Porque se passa a ser uma distopia cômica, ela é comédia só, né? Acho que não traz a carga da distopia pra o gênero, não.
Não, é porque assim, você pode fazer, sei lá, Todo Mundo em Pânico, você tava falando aí que é um terror, mas ele se vale da estética do terror, mas na verdade é uma paródia, né? Que ele tem a ideia de um gênero, um formato de um gênero, e aí ele se apropria disso pra fazer, não necessariamente a paródia é o inverso, né? Mas ele muitas vezes faz isso. É o caso aí desses que a gente citou, né? Do próprio Zumbilândia, do...
Como sobreviver a um ataque zumbi.
Isso, né? Então, assim, aí ele se apropria de certas coisas. Mas, lógico, que quando a gente fala em distopia, eu acho que a desgraça tem que estar presente, né? Não pode não estar.
É, algum ponto tem que estar desgraçado.
A subversão da maneira como a gente vive, ele tem que estar abruptamente alterada.
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
A subversão da maneira como a gente vive tem que estar abruptamente alterada.
Nossa!
Nossa, nossa, que lindo!
Minha nossa não foi moça!
Nossa!
Nossa, que bosta!
Isso aí que você disse é tudo burrice.
Vou dar respostinhas inteligentes. Vai te fuder.
Pois é, eu queria puxar a coisa do zumbi, então, pra gente falar de um tipo de distopia, que é as distopias apocalípticas, né?
Aposto.
É onde estaria, por exemplo, The Walking Dead. Sim. The Walking Dead já acabou, já, né?
Eu acho que já, terminou a última temporada.
Não sei quantas temporadas fizeram aquela... Moeram pra caralho aquela porra daquela série.
Ainda vai ter uma trilogia de filmes sobre o Rick, se eu não tô enganado.
Vai, não. Estão criando os derivados ainda. Mas pra mim acabou com a morte do Glenn.
Sétima temporada, se não me engano.
Sétima temporada ou foi oitava?
Vai tomar no cu vocês, eu falei pra não dar spoiler, arrombados, filhos da...
Um expoente aí de zumbis dessa distopia apocalíptica, que é quando alguma coisa dá muito errado na sociedade. Acho que seria mais irreal, a gente pode dizer isso?
Não, eu acho que não.
Porque entra aí, inclusive, o The Last of Us, né?
Eu acho que irreal é um mundo de paz e harmonia, sabe? Eu acho que é muito mais irreal do que qualquer desgraça que você fala pra mim, eu já acredito.
Tá, mas zumbi?
Não acredito, a gente chega lá.
Mas pode acontecer, né? Sei lá.
Pode.
O que eu tinha em mente, né, de mundo acabado indo pro cacete, é a série de jogos Fallout, né? Que é uma série sobre história alternativa, onde o ponto que mudou da história foi na criação dos transistores. Não tem transistor no mundo de Fallout. Eles começaram a usar energia nuclear. Daí aconteceu umas doideiras, bomba nuclear pra todo lado por causa de uma guerra entre os Estados Unidos e outro canto, que eu não lembro agora. Um mundo completamente radioativo. Aí você joga nesse mundo, 200 anos depois, com a sociedade que viveu naquele mundo pós-apocalíptico, naquele mundo distópico. E é loucura, é gente que é afetada pela radiação, tipo, muda, barata do tamanho de uma criança, essas coisas. Aí é bem legal.
Caramba.
Peraí, isso aí se passa na Austrália, então?
Basicamente, é praticamente a Austrália Só que com uns malucos tentando criar o governo dos Estados Unidos de novo.
Ah, tá. Cara,
não, acho que de todas as distopias, as apocalípticas são as que os jogos mais vão, né?
É.
Porque acho que são as mais livres desse compromisso de realidade, de verossimilhança e tal. Porque você pega, por exemplo, um Mad Max da vida, um Estrada da Fúria, ou qualquer outro filme do Mad Max, né? É uma coisa que é palpável, mas o nível que chega ali naquele filme é um negócio viajoso demais, assim, uma coisa exagerada demais. A questão da falta d'água, sim, mas da guerra pelos combustíveis, aquela parada toda, é um pouco um passo além, né, do que a gente poderia ter de fato ter.
Aham.
Uhum. Eu não acho, não. Eu, mais uma vez, eu confio na desgraça.
Mas tu acha que chega no nível de Mad Max no futuro?
Nathan!
Ali?
Existe alguma distopia de fim do mundo que tu não acredita, que tu acha que não dá?
Bicho, vampiro eu acho um pouco mais difícil.
Zumbis!
Não, zumbi tem a porra daquele fungo, certo? Tem a porra do fungo que
dá.
Pode sim pegar aí humanos, né? Mas ó, falando em guerra por combustível, eu vou dar só um exemplo aqui. O senhor Elon Musk andou dizendo por aí que, pô, por que não invadir a Bolívia? Lá tem muito lítio, porra. Né? Então, assim, vendo o que se fez no Oriente Médio, aquela coisa, eu não acho muito distante, não.
É. Não, mas então, porque eu acho assim, se for pra chegar... O Mad Max, pra mim, é exagerado, porque se a gente chegar naquele ponto, a própria sociedade já vai ter criado, como já está criando, alternativas de energia pra suprir uma carência daquilo ali. Eles colocam a gasolina, né, como se fosse uma coisa única que ninguém mais pudesse ter outro combustível no mundo. E não é assim.
Mas aí você tem que ver que Mad Max tá um pouquinho mais pra frente.
Isso.
O povo se criou naquela ideia. Esse é que é o ponto dessa distopia normalmente fim do mundo. Como eu falei, Fallout são 200 anos naquele mundo desgraçado. Então tem aí 3, 4 gerações de pessoas que viveram naquilo. Então você acaba que no longo.
Não, mas é porque é um exagero. Toda distopia vai ser um exagero.
Sim.
Pra meio que dar uma lição de moral de alguma coisa. Pra dar um alerta de alguma coisa.
Mas praticamente toda narrativa ficcional, ela tem um pouco de exagero, né?
Toda maior... narrativa é muita coisa.
Não, assim, se ela vai criar um novo mundo, certo? É um mundo diferente dos parâmetros, ela vai ter que, em alguma maneira, trazer um certo choque. Mas ela vai... Ah, não, mudou só porque agora as pessoas comem, sei lá... Como cuscuz. Só pode comer cuscuz no café da manhã, não pode mais na janta. Eita, porra, aí não. Aí foi realmente suave, né? Não, aí não pode ser assim.
Olha que eu relei no Pudo, ele tipo se transformou na besta do apocalipse. Chega!
Sabe o que eu lembrei agora também, falando dessas distopias apocalípticas e tal? É do Nevoeiro. Uhum. O Nevoeiro, que é uma parada que fala sobre seres interdimensionais e tal. Eu acho que é bem por ali nesse sentido de você exagerar. Nesse caso, o Nevoeiro vai para um campo esotérico... Não é nem esotérico, é...
Espiritualista, místico.
Não é espírito. É místico, mas místico. Não é espiritualista, porque são criaturas de outras dimensões e tal.
Porque místico você não ofende ninguém. Eu tô de olho só nos processos.
Mas tem... Se você for olhar a história do Nevoeiro, né? É a história de uma galera que fica presa no supermercado e tal... E do lado de fora tem esse nevoeiro, de onde surgem tentáculos desses monstros interdimensionais que comem a galera.
Uhum.
Então eles ficam presos nesse supermercado. É, basicamente seria uma história sobre isso. Mas tem uma função ali também de criticar a questão da sociedade de consumo. Tem umas paradas assim, como foi os zumbis antigamente, na década de 60, 70. É, então tem uma liçãozinha de moral.
É.
Vamos criar, a gente pode criar aqui rapidão um roteiro pra uma distopia.
Pode ser, bora puxar uma macaxeira versa então? Uma distopia regional.
Eu não sei se seria uma macaxeira versa, mas vamos lá.
Vai, puxa.
Macaxeira Gayosugiru.
Imagina a gangue dos TikTokers.
Opa!
Certo? Elas tomaram conta, a guerrilha dos TikTokers tomou conta do mundo. Se você não faz dancinha, você tem que se esconder muito bem.
E aí, como é macaxeira versa, pode ser uma dancinha de forró?
Não, pode ser, porque a dancinha é sempre a mesma coisa, não, tá? Independente do gênero. Ela só tenta acompanhar mais ou menos o ritmo, mas
é só a trend, é só a trend.
Isso, exatamente, né? Então independente.
Não, então se tem uma gangue de TikTokers, tem que ter alguém que compõe e canta a música, que é o líder, né?
O grande líder.
Aquele que comanda a massa.
Isso.
Que é uma banda de forró.
Não.
Uma banda de forró que controla o mundo por meio de trends do TikTok.
Eu vou jogar a real aqui, Wesley Safadão tem muita cara de quem ia ser Supremo Líder. Tá?
Olha aí.
Minha nossa senhora.
Sim. Por favor, na capa, tá? Wesley Safadão.
Wesley Safadão.
Ele no palanque com a cara dele no estelão, né?
Isso.
Ian, já basta o nosso último episódio, que tem um cuscuz com a cara de Tony Ramos. Por favor. Mudar um pouco aqui as distopias, tem outro tipo de distopia que são as distopias clássicas. A gente avançou um pouquinho no tempo, mas as clássicas foram as que deram origem a esse gênero aí no mundo nerd, no mundo pop.
Uhum.
O que é que a gente pode lembrar aqui? Década de 80, por ali, a gente tem quais foram as primeiras distopias?
Pra mim, o meu filme favorito de todos os tempos, que já foi citado aqui o seu livro, Blade Runner.
Blade Runner.
O início do cyberpunk, né? Alguns não consideram Blade Runner Cyberpunk, mas um proto-cyberpunk, né? Mas mostra ali a tecnologia avançada pra cacete e todo mundo fudido, basicamente.
Tem uma parada com a máquina, né, velho? Assim, eu acho que eu sempre achei curioso isso na década de 80 e até começo de 90, assim. Tinha uma coisa de ver a máquina como Satanás. Inclusive com o Exterminador do Futuro, depois ali em 84 e tal.
É porque veio depois da década ali de 60, 70, quando começou a surgir a ficção científica com Asimov, Arthur C. Clarke, que endeusava a tecnologia, né? Então começaram a vir o reverso.
Mas é a época que chegam os computadores pessoais nas casas das pessoas.
Também.
Eu acho que começa a se pensar assim, porra, essa merda entrou na minha casa, essa merda vai me matar.
É isso que eu digo sempre.
E aí isso é o final dos anos 80, aliás, os anos 80 inteiro ali, né? 80 e começo dos 90. E aí depois você pega ali no final dos anos 90 uma outra visão da máquina que eu vou lembrar aqui do Homem Bicentenário.
Asimov.
Pronto, porque ele começa a ter uma visão da máquina de novo, né? Aquela coisa romantizada.
Eu jurava que era Robin Williams que fazia.
Vai tomar no cu.
Mas tem também a inteligência artificial do Spielberg, que tem essa pegada mais fofinha da máquina, do robô. Meio que se demoniza primeiro na década de 80, e depois vem a coisa da santificação da máquina e tal. E agora eu arrisco com essa parada de ChatGPT, etc., a ameaça da inteligência artificial, vai voltar tudo de novo, a demonização das máquinas aí pra essas distopias.
E o ChatGPT do inferno já existe, ele se chama HAL 9000 em 2001.
É verdade.
É basicamente.
Olha aí.
É
verdade, década de 60.
Exatamente. É cíclico essa porra, é cíclica.
E aí, a gente, olha, eu estou esperando aqui, certo? Provavelmente não vai vir dos estúdios Amazon, mas qual é o primeiro estúdio? Opa, apagou aqui minha tela. Mas qual é o primeiro filme que vai tratar a Alexa assassina?
Primeiro que a Alexa ela tem que ter um corpo, primeiro, né?
Deve ter um filme trash sobre isso.
Deve ter ela lhe matando com um aspirador.
Aham.
Uhum. Né, apagando e acendendo a luz. Pois é, poxa. Deixa você vai sair, ela tranca a casa, meu irmão. Bicho, imagina, ela sai comprando tudo no teu cartão.
Olha aí.
Isso já acontece. Isso provavelmente já acontece.
É. Ligar a abajur. Comprei a abajur aqui, 300 pontos pra tudo.
Quem é que tem mais aí das antigas, das origens? Ian tinha falado de Laranja Mecânica. Eu considero uma distopia, né? Laranja Mecânica.
É.
Eu acho que é. Mas aí é muito mais. É muito mais comportamental, né? Assim, você vê que tá meio uma merda.
É social, né?
Uhum. É social, assim, né? A ideia, mas ainda muito forte numa questão de divisão de classe, né? E aí é muito justamente de questões, assim, não que não, questão de classe sempre vai ser uma questão, né? Mas
uhum.
Era algo muito em pauta justamente naquele período, né? E aí justamente por uma retratação da perda de valores é que você tem, né? Esse excesso de violência e tudo mais.
Eu lembrei agora de Robocop, né? Mas eu não lembro se Robocop era um mundo inteiro que era fodido ou se era só Detroit que era perigoso demais.
É, era um futuro meio que onde os policiais eram robôs e máquinas, né? Gigantes, assim. Não sei se entra bem em distopia, né?
Ah, mas pode ser. O governo basicamente falhou aquelas pessoas e tá lá pra... Ah, vamos botar um robô que metralha pessoas, porque é o melhor jeito de resolver, até querendo ou não.
Eu acho que o maior caos de Robocop é você trabalhar a vida inteira, morrer trabalhando e ser ressuscitado pra trabalhar de novo.
Ressuscitado, trabalhar.
Filho da puta.
Você vai ser um zumbi escravo assassino.
Pra trabalhar de novo, até depois de morto.
Isso.
É foda.
Oh, vocês falaram aí de Laranja Mecânica, eu tava vendo aqui, década de 70, né? Só que tem, na década de 60 ainda tinha outro, que era o Fahrenheit 451.
Ah, sim.
Que é um livro, né? E teve essa adaptação.
Uhum.
Que, curiosamente, aqui essa informação do Fahrenheit 451 é a temperatura que o papel toca fogo, né?
Certo.
É, se eu não me engano, é uma distopia onde livros são queimados. É a história de um bombeiro.
Exatamente.
E tem toda uma história de livros sendo queimados.
O bombeiro que toca fogo nos livros, né? Qualquer semelhança com...
Aham.
Com um período, assim, distópico que a gente exemplificou aí, né? Coincidência aqui. Entre...
Pois é. E o curioso é que no Fahrenheit 451 tem os homens livros, né?
Isso.
Que são aqueles que decoram. Cada pessoa tem a incumbência de decorar um livro.
Exatamente.
E aí eles viram aquele livro, porque eles carregam na memória o livro.
Caramba, que massa de saber dessa, não?
É justamente um conhecimento que vem muito... É, por exemplo, do que acontecia na Idade Média, né?
Uhum.
Também, e aí também, assim, não é só com questões de fascismo, perseguição de livros, de obras e tal, mas também com a própria ideia do que a Igreja Católica fez, né? No período medieval e qualquer, na verdade, qualquer supressão de conhecimento, né? Fica muito marcado, assim, por esses elementos coincidentes. E é um clássico, né? É um clássico, apesar do meu protesto eterno por alguém usar a escala Fahrenheit. Né?
Porque não pode, é porque fica um nome bonito no livro, pô. Imagina, se fosse Celsius 103. Aí...
Era praticamente... A gente achava que era um salmo, né?
É, exatamente.
Mas talvez porque o país onde ele foi escrito use a escala Fahrenheit, né? Então...
É, errados são eles, né?
Exatamente, né? Aí vai aparecer alguém de física ou de química aqui pra falar, merda, vai, mas enfim, tá errado, olha. O sistema métrico e escala Celsius é a única ferramenta possível.
Muito bom. Inclusive, a gente falou aqui já de uma distopia clássica, mas que também é tecnológica, o Exterminador do Futuro.
Sim.
Eu já queria puxar aqui outro tipo de distopia, que são justamente, como eu disse, as distopias tecnológicas.
Certo.
Quando essas inovações tecnológicas acabam levando ao caos. Exterminador do Futuro é um exemplo. Eu acho que quando a gente fala desses computadores, máquinas, androides da década de 80, 90, que eram o fim do mundo, já são outros exemplos também.
Uhum.
Mas aí chega na distopia tecnológica atual, que a gente até mencionou aqui no início do episódio, que é Black Mirror, né?
É e não é, né? Porque essa última temporada ninguém sabe o que aconteceu. Tem uns episódios ali que a pessoa, né, não tem porra nenhuma de tecnologia. Não, beleza, eu não disse que Black Mirror era sobre tecnologia.
É, não, é só o nome, só tá no nome. Eu acho que só tá no nome, mas beleza.
É.
Essa temporada foi meio estranha, assim. Primeiro, poucos episódios.
Não, poucos episódios tá virando... Já teve, né, também. Acho que tem uma temporada que tem 3 ou 4 episódios só. Mas, de fato, Black Mirror traz justamente isso à tona, principalmente com a primeira temporada, né? Ela traz muito essa ideia, que aí eu digo, não é só tecnologia Black Mirror, ela também lida com mídia de uma maneira muito forte.
Uhum.
Sim, exato.
É, quer dizer, o primeiro episódio, né, que a gente citou, o primeiro episódio da série, ele é extremamente midiático, mas não é necessariamente tecnológico.
Na verdade, vários episódios ali vão falar de mídia, né? Inclusive o episódio 2, ele vai falar sobre, eu acho que tecnologias obsoletas, né? Aquela coisa de registro com câmeras antigas e tal.
Uhum.
Eu acho que saiu bem da coisa do Taxbed, né? Que eles estavam falando até essa semana, dizendo que a série não é sobre tecnologia é ruim. É sobre outras coisas. E aí acho que um pouco se perdeu mesmo.
É, a maioria do povo não entende essa ideia. Às vezes é só, tipo, o perigo que pode acontecer se continuar desse jeito.
É.
Porque é muito sobre o que o cyberpunk como gênero é. E aí, citando... dois jogos, na realidade, sobre esse perigo da inovação, é o Cyberpunk 2077 e o Deus Ex Human Revolution. Eu gosto deles dois porque o Deus Ex Human Revolution, ele é, vamos dizer assim, quando começa uma revolução de você começar a colocar próteses, braços mecânicos que são mais fortes do que braços normais, coisas na mente para poder melhorar o funcionamento dela, né? Começar é o transhumanismo, basicamente.
Sim. No caso, prótese peniana do Exército Brasileiro, ela entra nesse...
Aí é no 2077, Não tô zoando, existem... Você vê propaganda disso naquele jogo, mas enfim...
Certo.
No Deus Ex, ele trata...
Mandar um abraço aqui pra Jorge Cajuru, né?
Ele trata sobre esse embate, né? De que algumas pessoas não concordam com isso e outras concordam. Só que as pessoas que têm aquelas próteses necessitam delas. Aí fica uma bagunça na questão de sociedade, que é um avanço da tecnologia.
Meu Deus. A gente tava falando de distopias tecnológicas e acabamos em próteses penianas. Muito bom.
Ah, é, claro.
Por que não?
Em compensação, o Cyberpunk 2077 é corporações são donas do mundo, né? Então tudo é desgraça. Tudo é feito para você comprar.
Não, eu tava vendo, inclusive, que o PIB da Apple, o valor da Apple, ela é maior do que o PIB de muito país, do que da maioria dos países.
Cara, é. Por isso que elas têm poder de influenciar o futuro e por isso que essas distopias tecnológicas pegam muito nessa coisa das big techs, né?
Uhum.
A própria Black Mirror fez mais essas brincadeiras com big tech.
Sim.
Essas provocações nas temporadas anteriores do que agora, né?
E agora tá zoando a própria Netflix, né?
Tá zoando a própria Netflix e outra coisa, tá entrando por uma coisa meio mística também, né? Espiritual. Virou fantasia, assim. Até então a gente tinha só a distopia.
Minha nossa senhora.
É, tu não acha isso não, Gabriel?
O que eu sei de Black Mirror é Bandersnatch.
Ah, não, não. Essa temporada agora tem uns episódios, inclusive, que vão pra umas coisas meio fantasia mesmo.
Olha,
tá
ligado? Eu vou jogar aqui, tem lobisomem e satanás.
Que massa!
Pois é, tem lobisomem e satanás.
Então tá virando um Love, Death and Robots da vida.
É, pode ser.
Não, também não vamos baixar o nível assim, não. Não vamos baixar o nível.
Love, Death and Robots é foda.
Ei, peraí.
É muito foda. Aí. Não venha, não.
Não, é porque tem um outro episódio muito ruim. Mas Black Mirror também tem.
Tem, mas tá tendo muito. Assim, isso preocupa, porque a intenção do espelho preto, né, o Black Mirror, é falar da tela do celular, da tela do computador, né, esse espelho preto. É a tecnologia.
É, então, aí vem depois dizer que não queria falar tecnologia. É meio complicado, né, meu amigo?
É, pois é, exatamente. Acho que é uma temporada meio difícil. Temos aqui um outro tópico que seriam as distopias futuristas. Que isso aqui, na verdade, coloca como distopia futurista, mas estão falando sobre caos de sociedade.
A sociedade controladora.
E aí eu me lembrei muito aqui, até acrescentei ao roteiro aqui que a gente tem, o Handmaid's Tale. Vocês assistem Handmaid's Tale?
Eu só achei curioso, porque eu não assistia, eu só via tipo algumas fotos daquelas moças e tal. E eu achava que era uma série medieval.
Pois é, não
aí
é.
Aí depois alguém veio aqui me dizer que não era. Aí eu fiquei tipo, caralho. Porque realmente...
A Era da Escrotidão tem muita semelhança com a Era Medieval, Gabriel, porque foi uma...
É,
Aham, completamente.
E, inclusive, quando eu vejo hoje alguns movimentos políticos do Brasil, assim, recentes, eu vejo... Quem acompanha Handmaid's Tale sabe, assim, da origem da série e parece pra caralho com o que a gente viveu e vive no Brasil, assim. É, no futuro, é claro que Handmaid's Tale é uma sociedade onde a gente tem mulheres que não conseguem mais engravidar, né? E aí, tipo, 0,1% das mulheres ainda conseguem engravidar. E, em nome da perpetuação da espécie, a sociedade americana conservadora se junta, racha o país, né? Cria um novo país chamado Gilead. E nesse país, eles voltam ao conservadorismo medieval a ponto de pegar essas mulheres que engravidam e transformar elas em escravas sexuais para reproduzirem a humanidade.
Deus do céu!
É, pois é. Elas são doutrinadas para estarem naquela situação de submissão. É, meio que aceitando aquilo, em nome da religião de Deus, da proliferação, né, da humanidade, e elas se sujeitam a estupros e tal. E tudo começa nesse controle religioso, ultraconservador da sociedade, que em nome de Deus e da perpetuação da espécie começa a fazer umas barbaridades meio patriarcais.
Esses pontos eu acho que a gente escuta bastante. Esses mesmos pontos pra um monte de coisa.
É.
Inclusive, Nathan, parece muito com aquele filme que você adorou, chamado Entre Mulheres, né? Que foi indicado aí ao ao Oscar.
É, aquela peça,
né? Rasgou uma sede no episódio.
Aquela peça de teatro que fizeram um filme.
Literalmente.
Jogos Vorazes também pode estar aí dentro?
Existe uma grande onda, né, de sociedades controladoras ali nos livros na década ali 2000, 2010, né? Que tinha Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, é tudo a mesma coisa. É tudo divide o povo em grupinho, já era.
É, caralho, Maze Runner, é verdade. Maze Runner também. Seria uma herança de Matrix, talvez, né?
Provavelmente, só que pra infanto-juvenil.
É, porque Matrix tinha uma intensa pegada da sociedade controladora. É uma sociedade de máquinas controladoras, mas ainda é uma sociedade controladora.
E eu acho que o Matrix, pelo menos, vai um pouco mais fundo no que ele quer dizer ali do que Jogos Vorazes. Eu acho tuia de coisa bem, bem fraquinha.
Eu acho uma das coisas mais possíveis do... mais próximas de acontecer, assim como Handmaid's Tale. Como, na verdade, Handmaid's Tale meio que já acontece, né? Se a gente olhar um pouquinho ali pro Talibã, né? Aquelas paradas ali.
É, pior que é.
Né?
Uhum.
É, tem uns lugares ali, não tão distantes, que são muito nessa pegada, né? É, mas eu acho a parada de Jogos Vorazes, sei lá, dependendo se o BBB cair de mais audiência, eu não sei não, viu? O que é que vão propor aí?
Caraca!
Patrocina nós, Boninho.
Mas, é, eu também acho. É um no limite real, né?
Eu tenho aqui mais dois jogos que também tratam disso de maneiras diferentes. É Metal Gear Solid, pra quem não sabe, se desenvolve em uma sociedade onde tudo é controlado por um grupo de pessoas. E quando eu digo tudo, é tudo, cada movimento de cada pessoa. A tal ponto que a história de Metal Gear Solid 4 trata de, tipo, guerras onde os soldados têm a sua arma e a arma só atira com ele, porque cada bala que é atirada naquela guerra é controlada por aquelas pessoas que regem o mundo.
Nossa.
E também tem...
Aliás, o Kojima adora uma distopia, né? Coisa impressionante.
É, assim, ele ficou obrigado a fazer Metal Gear Solid durante uns bons 20 anos, mas ele fez Policenauts e Snatcher, são os primeiros jogos que ele fez lá atrás. Também são distopias, também são cyberpunk. E Death Stranding, né?
Death Stranding é distopia futurista, tecnológica, sociedade controladora. Tudo junto ali.
É tudo desgraça.
É tudo desgraça. Inclusive, é uma coisa que se mistura, né? Se você for olhar direitinho o que você tá dizendo aí, mistura com um com o outro que a gente tá falando.
Ah, é. Completamente. E o Half-Life, que eu venho falar aqui, que é tipo... Aliens... Isso eu até tava conversando com o Ian antes do negócio, que o Ian comentou... Ah, num filme que aliens invadem, é uma distopia... E eu acho que a invasão de aliens não, mas quando eles tomam o mundo e se cria uma sociedade fascista a partir dos aliens, aí eu acho que é.
É, até porque tem esse objetivo da distopia de exagerar em alguma coisa na sociedade real, né? Fazer a gente pensar na sociedade real.
Aham. Uhum. A história de Half-Life, ela pega os aliens, dominam a Terra em uma guerra que dura 7 horas e pega os humanos como escravos, a tal ponto que, tipo, faz com que os humanos não consigam ter filhos, então não existe criança nesse mundo.
Ah, esse aí, tirando a parte dos filhos, é o que eu mais acredito que já aconteceu, né?
pode crer.
É, chegaram os europeus na América, dominaram a galera, escravizaram, pegaram tudo.
Inclusive, por falar isso que mais aconteceu, o que é que vocês acham que é o mais provável que aconteça de todas essas distopias? Porque a gente já falou aqui de distopias... É, de máquinas, né, tecnologias, já falou de sociedade controladora, já falou de questões nucleares, por exemplo, pode ser pandemia, doenças, pode ser crise ambiental, uhum. Inclusive, se você for pegar a questão ambiental também para distopia, a gente pode cair em muitos filmes aí que tem suas chuvas ácidas, né, seu sol que você não pode sair exposto ao sol porque não tem mais camada de ozônio. Então isso tudo também constrói um caos climático também que a gente pode ver acontecer, né? Mas o que é mais palpável pra vocês? A gente vai acabar a humanidade como?
Pra mim, estilo cyberpunk. Porque pra mim, Blade Runner, né? Muita gente foca no ponto deles criarem os replicantes e coisa do tipo. Mas a cena de Blade Runner 2049 do Ryan Gosling lá com a namorada virtual dele é algo que já acontece.
Velho, aquilo é muito foda.
E é algo que o filme mostra como algo, nossa, que negócio absurdo.
Você quer contar alguma coisa, Gabriel, pra gente?
Eu não vou, eu vou preferir não falar sobre, tá?
Não, agora se você for pegar, tem uma coisa que até pouco tempo eu achava que era viagem, que é essa coisa do fim do mundo com as máquinas e tal. Mas hoje tá cada vez mais cientistas alertando pra inteligência artificial, né? Por isso que a gente fez até o roteiro desse episódio hoje com o GPT.
É, porque ninguém sabe puxar uma tomada. Ninguém sabe puxar uma tomada.
Não é só puxar a tomada, porque tá tudo conectado em rede hoje.
É, você puxa a tomada da rede, aí ele faz o quê? Faz o quê? Me diga aí, o que, que ele vai fazer? Não vai fazer porra nenhuma, não vai fazer nada.
O problema, Gabriel, é que o banco tá ligado na mesma tomada.
Pois é, vai.
O banco também tá errado, é tudo um numerozinho que não existe. Não recebe, porque não tem banco, desligou quando tirou a tomada, pô.
Pronto, Gabriel quer o quê? Voltemos ao escambo.
É, foda-se.
Não, eu tenho uma poupança aqui de 30 galinhas, né?
Exatamente, pô. É o melhor.
Eu acho que o mais palpável é, com certeza, uma aliança entre a gangue dos TikTokers e a Alexa. Isso aí, sem dúvida, é o mais provável de acontecer.
Não, mas na real, porque assim, inteligência artificial virou uma ameaça. Por quê? Primeiro, como é que pode ter uma distopia de inteligência artificial hoje? Como é que a gente pode imaginar o fim do mundo pelo GPT?
Eu não consigo, eu não respeito aquilo o suficiente pra pensar desse jeito. Eu tenho muito mais medo de quem controla a inteligência artificial das Big Techs do que da inteligência artificial. Aí nesse caso seria igual de Metal Gear Solid, que é aquele grupo de pessoas que controla a tecnologia, que controla o povo.
Bicho, eu acho o seguinte, eu acho que apesar do esforço da humanidade pra acabar... Pra se acabar, eu acho que a gente está fadado a desaparecer por conta de uma merda muito grande. Assim, uma merda besta, mas que vai ganhar proporções colossais. Enfim, seja por um vírus, uma coisa que a gente não consegue ver, e enfim, que o povo simplesmente decide não tomar vacina. Mas eu acho que, na verdade, por exemplo, nessa questão aí da inteligência artificial. Sei lá, imagine que você tem uma grande inteligência artificial que ela é feita para cuidar dos seres humanos, certo? E aí ela é para impedir que os seres humanos sofram, certo? Então ela simplesmente pensa, se eu acabar com os seres humanos, eles não vão sofrer jamais, então eu vou acabar, tá entendendo? Então assim, é um erro de uma linha de código ali que não foi colocada, alguma coisa assim... Né, uma inibição que eu acho que pode ser alguma coisa nessa linha, né, que deu uma merda gigantesca.
Existe uma história sobre isso. A história é o conflito evitável de Isaac Asimov. É literalmente sobre um super robô que é responsável por cuidar dos humanos.
Ah.
E aí dá alguma merda, né?
E se esse robô for Robocop, meu irmão? Já pensou
aí, merda? Não, aí fodeu.
Bicho, e ainda não vai ter...
Robocop é a prova d'água?
Oxe, claro, né, Gabriel?
Ah, Detroit acho que chove.
É, não sei, tem cena dele na chuva? Não, ele chove, mas tem cena dele na chuva?
Tem.
Se não tem...
Tem?
Tem? Ah, tá, beleza.
Tem, uma classicona dele na chuva.
Assim, Gabriel, faz mais de 25 anos que eu assisti.
Mas tem.
Nunca vi rastro de cobra, nem touro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem.
Tem um relógio, não sei se vocês já ouviram falar sobre o relógio do Apocalipse. Foi criado por cientistas nucleares. E quando o relógio bater meia-noite, será o fim da humanidade. O que é que acontece? Em 2022, esse relógio, pelos cientistas lá nucleares, que eles calcularam por alguma... porra de fórmula que eu não sei o que é.
Baseado em deu na telha.
Baseado em porra nenhuma, né? Vozes da minha cabeça. Eles colocaram que o mundo estava a 100 segundos do fim, né? Da meia-noite.
Famoso clickbait, né?
Pode ser. Mas o que é interessante de citar aqui, a gente falando de distopias e fim do mundo?
Onde é que tá hoje?
Hoje ele está em 90.
Quê?
Tá bom.
Ele acelerou, nesse ano de 2023... Os cientistas aceleraram o relógio para a proximidade da meia-noite.
Um abraço pro grupo Wagner, né? Aí que tá.
Justamente, mas justamente, é isso que eu ia dizer. A gente tá falando de distopia, mas olha só, a gente tá à beira de uma terceira guerra mundial com armas nucleares.
Sim.
A gente saiu de uma pandemia há pouco tempo atrás. A gente tá com a ameaça da inteligência artificial dominando o mundo.
Isso.
Tá cada vez mais palpável essa caralha desse fim do mundo.
E tão tirando o tempo de Flávio José no Parque do Povo pra botar porra de sertanejo.
Isso é um absurdo. Pois é, já acabou o mundo.
No final das contas, esse episódio inteiro foi pra falar disso, né? Foi esse protesto.
Exatamente.
Protesto, Flávio José, tamo junto.
Sobe o som aí, Goreto, sobe o som.
Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida...
Distopias apresentadas pra vocês, comentem aí pra gente quais são as distopias que vocês preferem. Como é que vocês querem que a humanidade acabe? Ou pelo menos o que é que a gente gosta mais de ver, né? Tem isso também. Porque, tipo, eu adoraria que a humanidade acabasse com alienígenas. Mas...
Não, vai tomar no cu. Principalmente se for aqueles Grey, eu tenho medo daqueles porrinhas. Vai tomar no cu.
Nathan gosta.
Ah, eu também, velho. Trauma. Não me dei bem com eles, não, aí... É. Enfim.
Pegasse não, Bilu.
Meu irmão, tu fica me expondo, dizendo que tem trauma, que não se dá bem... Só porque eu peguei a batata frita do teu lanche, porque eu tava com a larica desgraçada e nem lembrei da história que tu não divide batatinha. Agora, nesses dias, tu vai ver a distopia. Vou invadir tua casa de madrugada, pegar tua cuscuzeira e encher de maionese, só pra tu ficar ligado, otário.
Redes sociais, Gabriel Gaspar.
Arroba Balaio Podcast no Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii e qualquer outro lugar que tem uma barra de pesquisa pra você pesquisar.
E lançou moda agora, a moda da preguiça pra esse cara das redes sociais de Balaio Podcast agora.
É porque é tudo a mesma coisa, é fácil.
Não é preguiça, é otimização.
Ok.
É?
Exatamente.
Pergunta ao GPT, né? Onde está o Balaio Podcast? Está onde? Em que redes sociais?
Eu não sei se ele vai responder direito, não. Ele pode tirar do cu aí onde é que ele tá. Pode dizer que a gente tá no Facebook.
Inclusive, a gente podia fazer um episódio aqui com entrevista com o GPT, né? Seria legal. Lendo as respostas ao vivo.
Nossa, me parece empolgante.
Ah, claro. Eu aqui, 220 episódios servindo de palhaça. Gorete, faça isso, Gorete, faça aquilo. Aí na hora de entrevistar alguém, chamam o arrombado do GPT. Me aguardem.
Tchau, seu Gabriel Gaspar. Deixa tchau pra galera aí, vá.
Tchau, Nathan. Tchau, galera. Eu espero que o mundo não acabe que nem Mad Max, porque eu tenho asma. Aquela poeira não vai me fazer bem.
Valeu, Yu.
É isso aí. Queria dizer só, né, pra aqui acabar em alto astral, que a humanidade voltou a aumentar a quantidade de armas nucleares do ano passado pra cá. Um beijo.
Opa, o reloginho Doomsday aí.
Que delícia, ô, maravilha.
Maravilhoso, batemos 80.
E...
Tchau, meu povo, até semana que vem, se a distopia não acontecer.
Tchau.
Um abraço, Flávio José.
Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono.
Tempo extra!
Ei, eu quero fazer uma pesquisa aqui, Nathan.
Lá vai.
Final da banda Calypso.
Meu Deus, lá vem, após Calypso.
Acabou. Vê aí quanto é que tava o relógio do Apocalipse em 2015.
No dia que aconteceu, né?
Só pra gente ter uma ideia.
Caralho! Em 2015 ele tava com 3 minutos.
Porra, agora tá com quanto? 60 segundos?
80, eu acho.
Agora 90? Tá com 90.
90, é.
Olha aí, tá vendo?
Foi só diminuindo.
Volta, Chimbinha.
Ou seja, tava com 180, metade, caiu pra metade.
Pois é. A banda Calypso caiu, tão tirando tempo do show do Flávio José. Ah, meu, a galera tá contribuindo, né?
Já é a distopia.
Pois é.